Sabe quem está de aniversário hoje? O Parque Nacional do Superagui. Completa 35 anos nesta quinta-feira, 25 de abril. O espaço é uma unidade de conservação situada no litoral norte aqui do Paraná, na divisa com São Paulo. Foi criada por um decreto em 1989, teve seus limites ampliados em novembro de 1997. Passou de 21.400 hectares para quase 34 mil hectares. É a única unidade de conservação federal do Paraná com praias desertas e arenosas. São mais de 40 quilômetros de praias não povoadas, além de extensas faixas de manguezais conservados. Sobre o Parque Nacional do Superagui, nós conversamos agora com a Camille Luganari, ela que é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Camille, muito bom dia, obrigado por atender a CBN Curitiba.
Muito bom dia, obrigada também. Espero que vocês estejam nos escutando. Aqui, apesar do parque ser uma maravilha, né, natural, a gente ainda tem alguns problemas com a internet.
Que bom que nós temos ainda lugares assim no mundo. Significa que é um lugar que vale a pena visitar para se desconectar. É o que a gente precisa hoje em dia. Mas sim, Camille, estamos te ouvindo muito bem. Qual é a importância, Camille, de ter uma unidade de conservação como o Parque Nacional do Superagui aqui no nosso estado, né? Um local que pouca gente conhece. Muita gente tem vontade de ir, mas pouca gente conhece.
É verdade, é muito pouco conhecido. Ele fica, o Parque Nacional do Superagui, ele pega duas ilhas muito importantes nesse contexto do litoral paranaense, que é a ilha do Superagui e a ilha de Peças, e também na ampliação dele em 1997, foi também ampliado para uma faixa costeira, porque em 1953 foi construído o Canal do Varadouro. Esse canal, ele é um canal artificial que separou a ilha do Superagui numa ilha, né? Antigamente era um istmo e acabou fragmentando algumas populações de animais como o mico leão da cara preta, que é uma espécie endêmica, ou seja, ela só ocorre aqui, nessa faixa da Mata Atlântica. Então nós somos beneficiados, né, nós paranaenses, de termos uma espécie que só ocorre aqui. Ela é rara, ela é ameaçada de extinção, e o parque, um dos principais objetivos dele é conservar essa espécie e outras espécies que também só ocorrem aqui, como o papagaio de cara roxa. É um papagaio que só ocorre no litoral de São Paulo e do Paraná, ocorria também em Santa Catarina, mas hoje ele não é mais encontrado em Santa Catarina. Então nós aqui do litoral norte do Paraná, a gente está responsável por conservar essa espécie. E o parque, ele tem uma grande importância para essa espécie. As ilhas do Pinheiro e Pinheirinho, né, que ficam no interior do parque, elas têm essa importância porque a Ilha do Pinheiro, ela é uma concentração de papagaios na hora de dormir. Eles estabelecem uns dormitórios coletivos, isso quer dizer que grande parte da população se acumula em árvores nessa ilha e é o principal dormitório da espécie. Então isso é bem importante, inclusive é um dos chamariz dentro do uso público do parque. O parque ele foi criado em 1989 porque a ilha de Superagui ela já era reconhecida nacionalmente desde 1970 como um patrimônio cultural. É aqui, gente, que nasceu o estado do Paraná, nem era Paraná na época, né? Mas a gente tem aqui no interior da ilha de Superagui, a igreja mais antiga, possivelmente, do Paraná. Ela fica na comunidade do Saco do Morro, dentro da ilha de Superagui, dentro do Parque Nacional do Superagui. Então, quando o parque foi criado em 89, essa ilha já era reconhecida pelo atual IPHAN, né, como um patrimônio cultural. Então foi estendido também para proteger e conservar os ecossistemas que ali existem, né, ou melhor, que aqui existem, já que a gente está por aqui, né, todos os recursos naturais, e como é um parque, né, ele também prioriza o uso público, quer dizer, as pessoas elas podem entrar em contato com a natureza para valorizar e conservar esse espaço, né? É um espaço também de educação e pesquisa científica. Então, esse é o principal objetivo de todos os parques existentes no Brasil. As unidades de conservação, elas são divididas em várias categorias, e aquela que permite, ou melhor, que valoriza e fomenta o uso público é o Parque Nacional. Atualmente, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele é responsável por mais de 330 unidades de conservação no território nacional. Ele faz essa gestão de todas essas unidades. Algumas são parques. E o Parque Nacional de Superagui, ele é uma das unidades de conservação mais antigas do litoral do Paraná. E conserva uma área de quase 35 mil hectares. Isso é, quase 35 mil campos de futebol.
É muita coisa. Como eu citei no início aqui, são 40 quilômetros apenas de praias não povoadas, né? E aí você tem aí um ambiente não povoado, com sua mata ciliar característica, restinga, a gente tem manguezais conservados também. E aí eu lhe pergunto, Camille, você que conhece como ninguém o Parque Nacional do Superagui, como é que é a biodiversidade do local, né? A gente conhece a biodiversidade do litoral paranaense, mas das áreas povoadas, aí é diferente, né? O que é que a gente tem de diferente no Parque de Superagui com relação às demais praias e demais municípios do nosso litoral?
Então, é aí que entra a importância do Parque Nacional do Superagui, porque as duas espécies que eu até citei anteriormente, elas são o nosso símbolo, né? São os nossos símbolos de conservação. É o mico-leão da cara preta, o Leontoptecus caiçara. Ele tem uma população super pequena e ele só ocorre aqui. Então, o objetivo maior do parque é conservar essa espécie que só ocorre nessa porção da Mata Atlântica. E o papagaio de cara roxa, que é a espécie também endêmica, que já foi considerada ameaçada de extinção e que, pelas ações de conservação de várias instituições, ela hoje é considerada quase ameaçada. Ela saiu dessa categoria de ameaçada, mas no estado do Paraná ela ainda é considerada ameaçada de extinção. Além de tudo, o parque ele possui uma concentração de botos cinzas, principalmente na frente da Ilha das, da Vila das Peças, na Ilha das Peças, que essa concentração, pelos estudos que estão sendo feitos, ela é uma área de reprodução. Então, os animais nascem ali, né? Então, são vários botos pequenos e eles dão um show, né? Um show mesmo, porque toda hora que você está passeando de barco, porque você vai chegar nessas ilhas somente de barco, eles aparecem para dar o show deles. Além disso, a gente tem uma espécie que chama Toninha, que é uma espécie de golfinho, um pouco menor que o boto cinza, ameaçada de extinção, que também tem a sua população aqui, né? E a nossa baía, né? Nossa Baía dos Pinheiros, a Baía das Laranjeiras, todas essas baías, né? Que são mar mais fechado, né? Não é aquele mar aberto. Elas têm muito manguezal, né? Os manguezais eles compreendem o Parque Nacional e também a Estação Ecológica de Guaraqueçaba. E eles são considerados o berço de todas as espécies de peixes, de outras espécies aquáticas. Então, se a gente hoje, né, come um peixinho, um caranguejo, né, é porque eles vêm dessa região, possivelmente. Então, é aqui o berço dessas espécies. Então, por isso que é importante conservar. Porque se a gente não conserva os locais onde esses animais nascem, ou se reproduzem, a gente não consegue ter também o nosso alimento que a gente tanto gosta, né? A gente tem aqui também a tainha, que não é uma espécie ameaçada, ocorre em todo o litoral, mas que é uma espécie que todo mundo gosta de comer uma tainha no inverno, né? E aqui o pessoal também pesca, aqui elas entram aqui nessa baía e uma tradicionalidade também a pesca da tainha aqui na costa. Então, são inúmeras as diferenças aqui desse litoral norte que vale a pena conhecer.
Quem é que pode morar no Parque de Superagui? Eu sei que tem algumas comunidades de povos tradicionais caiçaras que residem aí. Como é que funciona isso, a legislação?
Exatamente. O parque, quando ele foi criado, ele já tinha algumas comunidades tradicionais. Essas comunidades, elas têm a sua principal renda a pesca artesanal. E o parque acabou se sobrepondo a essas comunidades. E no passado, não muito remoto, né, isso estava sendo visto como um conflito. E atualmente, né, a gente teve um amadurecimento nessa relação e hoje a gente está estabelecendo termos de compromisso com essas comunidades para a gente ter tanto a parte da conservação da natureza quanto a evolução, ou melhor, né, a tradicionalidade desse espaço junto às comunidades tradicionais. Então, todas as comunidades de pescadores, né, que são das ilhas ou do continente, que têm a sua base alimentar de sustento, de subsistência, e também para um comércio muito pequeno ainda, né, não é um comércio grande, né, que pega mais essa parte do Paraná mesmo, elas hoje, elas têm, junto com o ICMBio, alguns termos de compromisso para exercer as atividades de pesca com alguma normatização, né, para que a gente consiga conservar tanto a parte natural quanto a subsistência, a existência e coexistência dessas populações. A gente respeita essas comunidades atualmente, compreendemos que existe essa sobreposição, mas a gente está procurando sempre estabelecer um bom viver com essas comunidades, né? Afinal de contas, é por elas que esse parque está nessas condições de conservação, né? Então, a gente tem as comunidades vivendo, não é pesca industrial, é uma pesca artesanal, né? Não são grandes restaurantes, não são grandes empresas de turismo, e sim, a gente tem um turismo de base comunitária, né? Que é um turismo diferenciado, né? Que traz as pessoas a viver o que o Caiçara vive, né? Os Caiçaras são o povo nativo daqui dessa região. E, assim, hoje a gente reconhece toda a riqueza cultural da população caiçara. Então, isso é muito interessante, porque nessa semana a gente vem celebrar essa união entre o órgão federal, que faz parte da conservação, dessa unidade de conservação, e as comunidades pesqueiras, residentes, tradicionais, que vivem aqui.
Para encerrarmos essa entrevista, Camille, para você que ligou o rádio agora, a gente conversa com a Camille Lugarini, ela que é analista ambiental do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Estamos falando sobre o Parque Nacional do Superagui, aqui no Paraná, que completa hoje 35 anos. E dentro de tudo isso que você citou, esse trabalho de conservação feito pelo ICMBio, o que é que o Parque Nacional do Superagui tem a comemorar na data de hoje?
A gente tem a comemorar principalmente essa união entre o tradicional e a conservação, né? Então, por isso a gente veio trazer aqui para a comunidade da Barra do Superagui um evento que pega, além de coleta, de um mutirão de coleta de resíduos sólidos, né? Principalmente na praia deserta, porque a gente tem as correntes marítimas, trazem bastante lixo do oceano para a praia deserta, então a gente vai coletar o lixo, de forma até simbólica, porque a gente não vai conseguir percorrer 40 quilômetros de praia coletando lixo, mas isso é bem simbólico para a gente ver o quanto nós, né, estamos danificando o nosso ambiente, mesmo em locais onde a gente não habita, né? Então esse lixo chega aqui e a gente vai fazer esse mutirão, né, saindo agora. A gente também vai fazer um almoço com a comunidade, né, com representantes da prefeitura, com representantes da Assembleia Legislativa, com representantes dos nossos parceiros das universidades. Vamos fazer um almoço coletivo. Depois a gente vai ter a doação de algumas lixeiras, né, seletivas, para a gente inaugurar junto com a Prefeitura de Guaraqueçaba, onde se situa o Parque Nacional, para aumentar os pontos de coleta e a gente conseguir fazer uma coleta seletiva e dar um melhor destino a esse resíduo sólido. Depois a gente vai ter um café caiçara e um fandango. Fandango também faz parte dessa cultura, E é uma dança icônica, faz parte da cultura daqui da região, do povo caiçara. Então a gente vai encerrar hoje essa festa com o fandango. E a gente também produziu um vídeo, né, em homenagem ao Parque Nacional do Superagui. Então a gente vai passar esse vídeo, vai entregar também uma placa de um cerco fixo para um cerqueiro, que faz parte do termo de compromisso assumido com os pescadores para a construção do cerco fixo, que é para a pesca da tainha. Então vai ser simbólico também esse evento. E depois a gente vai continuar com a nossa programação nos dias 9 e 10 de maio. Então não para por aqui a nossa celebração dos 35 anos do Parque Nacional.
Eu conversei com a Camille Lugarini, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sobre a importância do nosso Parque Nacional do Superagui, que completa 35 anos nesta quinta-feira, o espaço que é uma unidade de conservação. Camille, muito obrigado por atender a CBN. Um bom trabalho a você e toda a equipe do ICMBio aí em Superagui e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, vida longa ao parque, venham conhecê-lo.